Estudos em Educação Cristã, Capítulo 1 – O Início da História da Educação nos Estados Unidos. A igreja que triunfa é aquela que quebra o jugo da educação mundana e desenvolve e pratica os princípios da educação cristã. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Ellen White, Christian Educator, 1 de agosto de 1897. A ciência da verdadeira educação é a verdade. A mensagem do terceiro anjo é a verdade. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 131. Admite-se como verdadeiro que todos os adventistas do sétimo dia creem que a educação cristã e a mensagem do terceiro anjo sejam a mesma verdade. As duas são inseparáveis como as raízes, o tronco e os ramos de uma árvore. O propósito destes estudos é proporcionar melhor compreensão das razões do declínio e queda moral das denominações protestantes no tempo do clamor da meia-noite, em 1844, e ajudar-nos, como adventistas do sétimo dia, a evitar esses erros à medida que nos aproximamos do alto clamor do terceiro anjo, que em breve soará sobre este mundo. Uma breve pesquisa da história das denominações protestantes mostra que sua queda espiritual em 1844 foi resultado do fracasso em compreender a verdadeira ciência da educação. O fracasso em entender e praticar a educação cristã incapacitou-as para a proclamação a todo o mundo da mensagem da segunda vinda de Cristo. A denominação adventista do sétimo dia foi então chamada à existência para assumir a obra que as igrejas populares haviam deixado de cumprir por não terem dado a seus missionários a devida formação. As denominações protestantes não estavam em condições de dar a mensagem do terceiro anjo, um movimento de reforma que constitui uma advertência contra a besta e sua imagem, e isso porque ainda estavam apegadas às doutrinas e aos princípios educacionais que, em essência, formam a besta e sua imagem. É importante que os jovens adventistas do sétimo dia estudem seriamente as causas do declínio espiritual dessas igrejas, ocorrido em 1844, para não repetirmos sua história e ficarmos fora do alcance do Espírito de Deus, perdendo assim nosso lugar no reino. Se, como adventistas do sétimo dia, quisermos ser bem-sucedidos onde essas denominações fracassaram, precisamos ter um sistema de educação que repudie os princípios que, por sua própria natureza, desenvolvem a besta e sua imagem. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O protestantismo, nascido no século XVI, estava prestes a perder sua luz na Europa. Deus então preparou uma nova terra, que se tornaria no futuro os Estados Unidos da América, como um berço para a proteção e desenvolvimento de corretos princípios que permitiriam que, a partir desse país, fosse proclamada a mensagem mundial e final do retorno do Salvador. Foi o desejo de liberdade de consciência que inspirou os peregrinos a enfrentar os perigos da longa jornada através do mar, a suportar as agruras e riscos das selvas e lançar com a bênção de Deus nas praias da América do Norte o fundamento de uma poderosa nação. A Escritura Sagrada era tida como fundamento da fé, a fonte da sabedoria e a carta da liberdade. Seus princípios eram diligentemente ensinados no lar, na escola e na igreja, e seus frutos se faziam manifestos na economia, inteligência, pureza e temperança. Estava demonstrado que os princípios da Bíblia constituem a mais segura salvaguarda da grandeza nacional. O Grande Conflito, páginas 292 e 296. Esses reformadores, ao chegarem à América, renunciaram às doutrinas papais na igreja e no Estado, mas conservaram o sistema papal de educação. Conquanto os reformadores rejeitassem o credo de Roma, não estavam inteiramente livres de seu espírito de intolerância. Os reformadores ingleses, conquanto renunciassem às doutrinas do romanismo, retiveram muitas de suas formas. Alguns olhavam para eles como distintivos da escravidão de que haviam sido libertados e para a qual não se sentiam dispostos a voltar. Muitos desejavam fervorosamente voltar à pureza e simplicidade que caracterizavam a Igreja primitiva. A Inglaterra estava deixando de ser para sempre um lugar habitável. Alguns resolveram, por fim, buscar refúgio na Holanda. Encararam dificuldades, prejuízos e prisão. Em sua fuga, deixaram casas, bens e meios de vida. Animadamente, porém, enfrentaram a situação e não perderam tempo em ociosidade ou murmurações. Sabiam que eram peregrinos. Em meio ao exílio e agruras, cresciam o amor e a fé. Confiavam nas promessas do Senhor, e Ele não faltava com elas no tempo de necessidade. E quando a mão de Deus pareceu apontar-lhes através do mar uma terra em que poderiam fundar para si um estado e deixar a seus filhos o precioso legado da liberdade religiosa, seguiram eles sem se arrecear pela senda da providência. Os puritanos se uniram em solene concerto como povo livre do Senhor para andar em todos os seus caminhos por eles conhecidos ou a serem conhecidos. Ali estava o verdadeiro espírito da reforma, o princípio vital do protestantismo. O Grande Conflito, página 289, 290 e 291. O sistema educacional da Igreja, que os havia expulsado de sua terra natal, representava um dos mais graves erros dos quais os puritanos falharam em libertar-se. Esse sistema educacional, embora papal em seu espírito, era em certo sentido protestante em sua forma. Um historiador escreveu sobre as escolas puritanas do Novo Mundo, relatando que seus cursos eram ajustados ao currículo tradicional da faculdade. Eles ensinavam muito latim e grego, davam um curso extensivo de matemática e, no geral, eram fortes no setor das ciências humanas. Esse currículo refletia o modelo de escolas como Rugby, Eton e outras notáveis escolas inglesas. Richard Bone, Education in the United States, página 71, de 1889. Lemos novamente. As raízes desse sistema estavam aprofundadas no grande sistema eclesiástico. Desde o início de seu treinamento, Dunster, um dos primeiros presidentes de Harvard, adequou o curso dessa universidade em grande parte segundo o modelo das universidades inglesas. Eles seguiram tão fielmente o modelo inglês, o da Universidade de Cambridge, que até foram chamados por esse nome. Um historiador, escrevendo sobre Harvard, disse: "Em vários casos, os jovens ingleses eram enviados para a Cambridge americana para completar sua educação." Bone, discorrendo acerca dos cursos de estudo na Escola de Ensino Superior de William & Mary, antes da Revolução, afirma: "Todos eram segundo o padrão inglês." Acerca de Yale, fundada posteriormente, é dito: "As normas, em sua maior parte, seguiam o modelo de Harvard, bem como os cursos ministrados." As universidades mais jovens seguiam o padrão das mais antigas. É muito natural que Yale fosse estabelecida de acordo com o sistema papal inglês, porque seu fundador, Elihu Yale, havia passado 20 anos em escolas inglesas, segundo confirma o historiador citado. 20 anos ele passou nas escolas e em seus estudos especiais. Os adventistas do sétimo dia não deveriam permitir que esse fato passasse despercebido. As três principais escolas das colônias foram estabelecidas por homens que haviam fugido das doutrinas papais do Velho Mundo. Mas esses educadores, por causa de sua educação nessas escolas papais e de sua ignorância quanto à relação entre educação e religião, inconscientemente moldaram suas instituições segundo o sistema educacional da Igreja da qual haviam saído. É surpreendente que esses reformadores ingleses, depois de tanto se sacrificarem por uma causa digna, tenham permitido que um sistema de educação tão inapropriado aos seus propósitos se tornasse, em realidade, a progenitora de seus filhos, cujo seio essas crianças extrairiam sua alimentação. Eles não se deram conta de que o caráter e a experiência cristã desses pequenos dependiam da natureza do alimento recebido. Houvessem eles compreendido a relação da educação da criança e sua experiência futura com a Igreja, eles não teriam tomado emprestado o sistema papal de educação, mas o teriam rejeitado por completo como excessivamente perigoso para ser tolerado dentro dos limites do protestantismo. Alguns fatos da história educacional deixarão evidente a afirmação de que o sistema de educação de Oxford, Cambridge, Eton e Rugby era papal, e que os reformadores da Nova Inglaterra, moldando suas escolas segundo esse padrão, estavam implantando o sistema papal na educação na América. Lowry diz: Oxford e Cambridge modelaram-se grandemente segundo o sistema de Paris. Um grande número de professores e alunos deixaram Paris. Assim, o contingente inglês da Universidade de Paris foi para Oxford e Cambridge. A relação da Universidade de Paris, mãe de Cambridge e Oxford, com o papado foi assim expressa. Foi por ser o centro do aprendizado teológico que ela recebeu tantos privilégios por parte do Papa e manteve-se em íntima relação com a Sé Papal. Simon Lowry, The Rise and the Early Constitution of Universities, páginas 153, 162 e 242. Lutero e Melanchthon, os grandes reformadores do século XVI, entenderam claramente que era impossível ter uma reforma religiosa permanente sem a educação cristã. Assim, eles não somente se precaveram contra as doutrinas do papado, mas também desenvolveram um vigoroso sistema de escolas cristãs. Melanchthon disse: "Negligenciar os jovens em nossas escolas é como retirar a primavera dentre as estações do ano." Os que permitem que as escolas entrem em declínio estarão de fato tirando a primavera do ciclo anual das estações, pois a religião não pode subsistir sem elas. Melanchthon constantemente dirigia seus esforços no sentido de fazer progredir a educação e edificar boas escolas cristãs. Na primavera de 1525, com a ajuda de Lutero, ele reorganizou as escolas de Eisleben e Magdeburg. Ele declarou: "A causa da verdadeira educação é a causa de Deus." Joseph Stump, Life of Philip Melanchthon, página 81. Em 1528, Melanchthon preparou o plano da Escola da Saxônia, que serviu como base para a organização de muitas escolas em toda a Alemanha. Esse plano tratava da questão da multiplicidade de estudos, que eram não apenas infrutíferos, mas até mesmo maléficos. O professor não deveria sobrecarregar as crianças com muitos livros. F. N. Painter, A History of Education, página 152. Esses reformadores perceberam que a força da Igreja Papal jazia em seu sistema educacional e deram nele um golpe esmagador. E ao ferir tal sistema, fizeram com que a Igreja perdesse seu poderio. Os reformadores estabeleceram um sistema de escolas cristãs que tornaram as crianças verdadeiramente protestantes. Essa maravilhosa revolução na educação e na religião foi completada em uma geração no breve espaço da vida de um homem. Para se ter uma ideia do poder desse grande movimento educacional cristão, um historiador, falando sobre várias nações europeias, afirmou: "A nobreza daquele país estudava em Wittenberg. Todos os colégios da terra estavam repletos de protestantes. Não mais que a 30ª parte da população conservou-se católica. Eles também retiraram seus filhos das escolas católicas. Os habitantes de Mainz não hesitaram também em enviar seus filhos para as escolas protestantes. O pensamento protestante comunicou suas vivificantes energias aos mais remotos e esquecidos cantos da Europa. Que domínio imenso eles haviam conquistado dentro do espaço de 40 anos. 20 anos se passaram em Viena, desde que o último aluno da universidade fizera seus votos sacerdotais. Por volta desse período, os professores na Alemanha, quase sem exceções, eram todos protestantes. Toda essa nova geração se assentava a seus pés e assinalava o ódio ao Papa enquanto estudavam os primeiros rudimentos do aprendizado." Leopold von Ranke, History of the Popes, The Church and State in the 16th and 17th Centuries, 1844, páginas 164 a 167. Após a morte de Lutero e Melanchthon, os teólogos em cujas mãos a obra da reforma foi posta, em lugar de multiplicar as escolas cristãs, se absorveram com os meros tecnicismos da teologia e ignoraram a maior obra de sua época. Venderam sua primogenitura por um prato de lentilhas. Quando os sucessores de Lutero e Melanchthon deixaram de levar adiante essa obra eficiente, que se centralizava grandemente na educação da juventude, de onde sairiam os futuros missionários e pilares da Igreja, surgiram dissensões internas. Seu tempo era dispensado em grande parte em criticar os pontos de vista de alguns colaboradores que diferiam deles em certos importantes pontos teológicos. Desse modo, tornaram-se destruidores em vez de construtores. Deram muita atenção às doutrinas e gastaram a maior parte de sua energia na preservação da ortodoxia. Cristalizaram sua doutrina em um credo. Pararam de se desenvolver e perderam o espírito da educação cristã, que era o azeite de suas lâmpadas. O protestantismo degenerou-se em ortodoxia morta e se dividiu em facções oponentes. A Igreja protestante, assim enfraquecida, não poderia resistir ao grande poder da rejuvenescida educação papal. O sucesso dos reformadores deveu-se ao direcionamento dos jovens através do sistema educacional. As escolas papais foram quase abandonadas durante o período de atividade de Lutero e Melanchthon. Mas quando morreram e seus sucessores se tornaram mais interessados em teologia abstrata do que na educação cristã, despendendo seu tempo, energia e o dinheiro da Igreja em pregar e escrever sobre teologia abstrata, o sistema escolar papal, recuperando-se, ergueu-se para travar uma luta de vida ou morte com a Igreja protestante. O papado percebeu que a própria existência da Igreja papal dependia de sua vitória sobre as escolas protestantes. Ficamos surpresos diante da habilidade e tato que os educadores papais usaram em seu ataque e a rapidez com que alcançaram a vitória. Essa experiência deveria ser uma contínua lição objetiva aos adventistas do sétimo dia. Uma escola cristã impulsionada pelo espírito papal. Os olhos dos sucessores de Lutero e Melanchthon estavam cegos. Não compreendiam a verdadeira ciência da educação. Não viram uma importância e não entenderam como o caráter depende da educação. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. Christian Education, página 63. Satanás tirou vantagem dessa cegueira para induzir alguns de seus próprios educadores, como lobos em pele de ovelha, a destruir o rebanho. O principal desses foi John Sturm, que aos olhos desses reformadores cegos era considerado um bom protestante. Sturm introduziu praticamente todo o sistema papal de educação nas escolas protestantes de Strasbourg. E pelo fato de professar simuladamente o protestantismo, os sucessores de Lutero olhavam com favor todas as suas manobras educacionais. Ele era considerado pelos assim chamados reformadores como o maior educador de seu tempo, e sua escola tornou-se tão popular entre os protestantes que foi tomada como modelo para as escolas protestantes da Alemanha. Sua influência estendeu-se à Inglaterra e de lá à América. Quem quer que esteja familiarizado com a educação ministrada em nossas principais escolas clássicas, como Eton, Winchester e Westminster há 40 anos, não deixará de perceber que seu currículo foi formado em grande parte sob o modelo de Sturm. O historiador diz que era a ambição de Sturm reproduzir a Grécia e Roma no meio da moderna civilização cristã. A History of Education, página 162. Esse lobo educacional vestido com lã cristã fez grandes incursões em meio aos cordeiros do rebanho e tornou possível a vitória papal. O mais perigoso de todos os inimigos numa Igreja é sua própria escola, que ao mesmo tempo que professa ser cristã, possui professores e administradores que são apenas meio convertidos, que estão acostumados aos métodos populares, que aceitam alguns pontos que fazem reformas pela metade, preferindo trabalhar segundo as próprias ideias, que passo a passo avançam rumo à educação mundana, levando consigo inocentes cordeiros. No dia do juízo, haverá mais misericórdia para o homem que se tem mostrado frio e inimigo declarado de algum movimento de reforma, do que para aquele que professa ser um pastor de ovelhas, mas que não passa de um lobo vestido de cordeiro, o qual engana as ovelhas até se tornarem incapazes de se salvar. Esse é o golpe de mestre satânico para subverter a obra de Deus no mundo, e não há nenhuma outra influência mais difícil de ser neutralizada. Nenhuma outra forma de mal é tão fortemente denunciada. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16. A escola de Sturm ficou a meio caminho entre as escolas cristãs de Lutero e Melanchthon e as escolas papais ao seu redor. Ela oferecia uma mistura de literatura medieval clássica com uma fatia fina das escrituras, ensanduichada para causar boa impressão e aromatizada com as doutrinas da igreja. Seu curso de estudo era impraticável. Seus métodos de instrução eram mecânicos. O trabalho de memorização era exaltado. Sua forma de administração arbitrária e empírica. Um conhecimento morto de palavras tomou o lugar do conhecimento vivo das coisas. Os alunos eram obrigados a aprender, mas não educados a ver e ouvir, a pensar e provar, e não eram conduzidos a uma verdadeira independência e perfeição pessoal. A função dos professores centralizava-se no ensino do texto prescrito e não no desenvolvimento harmonioso dos jovens segundo as leis da natureza. A History of Education, páginas 156 e 157. Macaulay, falando desse sistema de educação, acrescenta: eles prometiam o impraticável e desprezavam o praticável. Encheram o mundo com longas palavras e compridas barbas e o deixaram tão ignorante e mal como o encontraram. Escolas jesuítas. Este estudo tem o propósito de tornar claro que os professos protestantes debilitaram e tornaram a denominação protestante despreparada contra o ataque feito pelo papado por meio do sistema oposto de educação introduzido por Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas. Antes disso, a Igreja Católica estava consciente de sua importância em resistir ao grande movimento do protestantismo. Inaugurado por milhares de missionários preparados nas escolas cristãs de Lutero e Melanchthon. Notando o retorno da Igreja Protestante à ortodoxia morta sob a liderança ineficiente dos sucessores de Lutero, o papado reconheceu o ponto vulnerável no protestantismo. A Ordem dos Jesuítas tinha como missão especial combater a Reforma. Como o meio mais eficaz de deter o progresso do protestantismo, essa ordem visou a controlar a educação. Ela desenvolveu uma imensa atividade educativa em países protestantes. E suas escolas alcançaram grande reputação. Mais do que qualquer outra agência, ela trouxe obstáculos ao progresso da Reforma e ainda conseguiu reconquistar territórios antes conquistados pelo protestantismo. Ela trabalhou principalmente por meio de suas escolas, as quais estabeleceu e controlou em grande número. Cada membro da ordem tornou-se um professor competente e prático. A History of Education, páginas 167 a 169. Os seguintes métodos de ensino eram característicos das escolas jesuítas. A memória era cultivada como meio de reprimir a livre atividade do pensamento e a clareza de julgamento. Em lugar de autogoverno, seu método de disciplina era um sistema de mútua desconfiança, espionagem e denúncia. Implícita obediência desobrigava os alunos de toda a responsabilidade quanto à justificação moral de suas ações. Carl Rosenkranz, The Philosophy of Education, páginas 270 e 271. Os jesuítas davam muita importância à competição. Aquele que sabe como estimular o espírito de competitividade encontrou o mais poderoso auxílio em seu ensino. Nada mais honroso do que superar um colega, e nada mais desonroso do que ser superado. Prêmios serão entregues aos melhores alunos e com a maior solenidade possível. Procuravam-se resultados ostensivos com os quais deslumbrar o mundo. Um desenvolvimento harmonioso não tinha valor. Os jesuítas não visavam ao desenvolvimento de todas as faculdades de seus alunos, mas apenas as capacidades receptivas e reprodutivas. Quando um aluno dava demonstração brilhante dos recursos de uma memória bem abastecida, Ele havia então alcançado o máximo desenvolvimento ao qual os jesuítas procuravam levá-lo. Originalidade e independência de espírito, o amor da verdade em si, a capacidade de refletir e formular juízos corretos, não foram simplesmente negligenciados, mas de fato suprimidos pelo sistema papal. A History of Education, páginas 171 a 173. O sistema jesuíta de educação foi notadamente bem-sucedido, e por um século quase todos os homens mais importantes da cristandade vieram de escolas jesuítas. The Philosophy of Education, página 271. O sucesso das escolas jesuítas. Com referência ao sucesso do sistema educacional jesuíta em conquistar os protestantes descuidados e indiferentes, lemos: Eles levaram adiante seus propósitos, lançaram sombras sobre as escolas protestantes e, como um parasita, sugaram-lhes a vida. Seus trabalhos foram, acima de tudo, voltados às universidades. Os protestantes tiraram seus filhos de escolas distantes e os colocaram sob os cuidados dos jesuítas. Os jesuítas ocupavam a cátedra dos professores. Eles conquistaram os alemães em seu próprio solo, em seu próprio lar, e arrancaram deles parte de sua terra natal. Esse triunfo rapidamente se estendeu a quase todos os países europeus. Eles conquistaram a Inglaterra ao levarem a juventude inglesa a Roma, educando esses jovens em escolas jesuítas e enviando-os de volta à sua terra natal como missionários e professores. Assim, eles se estabeleceram nas escolas da Inglaterra. Os jesuítas também se espalharam pelo Novo Mundo e ali se estabeleceram completamente e, desde então, vêm empregando seus métodos característicos. Aqui nos Estados Unidos, como em outros lugares, seu único propósito é alcançar o monopólio da educação, para que, tendo jovens em suas mãos, possam moldá-los segundo seu próprio padrão. Richard Thompson, Footprints of the Jesuits, página 419. Dentro de 50 anos, a partir do dia em que Lutero queimou a bula de Leão X diante das portas de Wittenberg, o protestantismo alcançou seu clímax de predomínio, uma conquista que logo foi perdida e que nunca conseguiu recuperar. Thomas Macaulay, Isaac von Ranke's History of the Popes de Edinburgh Review, páginas 236 e 237. Como foi que o protestantismo obteve tamanho progresso e então deixou de avançar? Como foi que a Igreja de Roma, depois de ter ficado sem a posse de grande parte da Europa, não apenas parou de perder, mas realmente recuperou quase metade do que havia perdido? Esta certamente é uma pergunta muito curiosa e importante. Já tivemos a resposta, mas ela é melhor enunciada por Macaulay, que entendeu o papel desempenhado pelas escolas jesuítas fundadas por Loyola. Foi o celebrado Inácio de Loyola que, na grande contra-reforma, desempenhou a mesma parte que Lutero exercera no grande movimento protestante. Foi aos pés desse jesuíta que os jovens das classes média e alta foram educados desde a infância até a idade adulta, começando com os primeiros rudimentos até chegar aos cursos de retórica e filosofia. A poderosa ordem saiu vencendo e para vencer. Seu primeiro objetivo era não permitir que nenhuma pessoa saísse de sob o manto da Igreja. A caça à heresia derrota a causa protestante. Macaulay fornece as causas para essa derrota do protestantismo e para o sucesso do papado. A guerra entre Lutero e Leão X foi uma guerra entre a firme fé e a incredulidade, entre o zelo e a apatia, entre a energia e a indolência, entre a seriedade e a frivolidade, entre a moral pura e o vício. Muito diferente foi a guerra que o protestantismo degenerado teve de travar contra o catolicismo regenerado, que se tornou possível graças ao sistema educacional jesuíta. Os reformadores tinham contraído algumas das corrupções que haviam sido justificadamente censuradas na Igreja de Roma. Haviam se tornado mornos e mundanos. Seus antigos grandes líderes haviam baixado a sepultura e não deixaram sucessores. Em todos os cantos do protestantismo, vemos fraqueza. Em todos os cantos do catolicismo vemos ardor e devoção. Quase todo o zelo dos protestantes foi dirigido uns contra os outros. Dentro da Igreja Católica, não havia sérias disputas sobre pontos de doutrina. Por outro lado, a força que deveria ter sido usada na Batalha da Reforma estava exaurida por conflitos civis. O papado aprendeu uma amarga lição no trato com os hereges. Desde a Reforma, ela conserva sua força pondo-os a trabalhar. Macaulay afirma: Roma compreende completamente o que nenhuma outra igreja jamais entendeu: como lidar com os entusiastas. A Igreja Católica não se submete ao entusiasmo, nem o prescreve, mas o usa. Ela, portanto, os alista, os entusiastas, em seus serviços. Para um homem com tal mentalidade, entusiasta, não há lugar no seio das igrejas protestantes ortodoxas tradicionais. Tal homem nunca frequentou a universidade. Alguém lhe diz então para permanecer na comunhão da igreja. Ele deve apenas ser um ouvinte e que, se está decidido a ser um líder, precisa começar sendo um separatista, herege. Sua decisão é logo tomada. Ele faz um discurso estrondoso em Tower Hill ou em Smithfield. Uma congregação é formada e, dentro de poucas semanas, a igreja protestante terá perdido centenas de famílias. O papado foi mais sábio que os protestantes em lidar com aqueles que se tornaram um pouco instáveis em seus pontos de vista. Ele dedicou pouco tempo em julgamentos eclesiásticos. Em vez de tentar forçá-los a sair da igreja, ele direcionou seus esforços. Enquanto a Igreja da Inglaterra estigmatiza o entusiasta ignorante como um inimigo dos mais perigosos, a Igreja Católica faz dele um campeão. Ela pede que ele deixe crescer a barba, o cobre com um hábito e capuz de tecido grosso e escuro, amarra uma corda na sua cintura e o envia para ensinar em seu nome. Ele nada custa a ela. Ele não recebe um tostão do clero regular. Passa a viver das esmolas daqueles que respeitam seu caráter espiritual e são gratos por suas instruções. Toda essa influência é empregada para fortalecer a igreja. Dessa forma, a Igreja de Roma reúne em si toda a força da organização religiosa e toda a força da dissidência. Coloque Inácio de Loyola em Oxford. É certo que ele virá a se tornar o chefe de uma cisão formidável. Coloque John Wesley em Roma. É certo que ele virá a ser o primeiro general de uma nova sociedade dedicada aos interesses e honra da Igreja. A Igreja de Roma, desde o seu rejuvenescimento, está literalmente repleta de soldados zelosos, entusiastas e determinados, que nada sabem senão viver, ser usados e morrer pela Igreja. Ela está determinada a trazer as denominações protestantes de volta ao seu seio humilhadas, arruinadas e completamente subjugadas. Em toda parte, na pessoa de professores jesuítas, editores e funcionários públicos, ela possui pessoas trabalhando com o objetivo de moldar o sentimento público, alcançar as posições governamentais de importância e controle e, acima de tudo, por meio de seus professores, obter o controle das mentes de crianças e jovens protestantes. Ela valoriza e utiliza este princípio perene. Ensina a criança no caminho em que deve andar e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Os católicos dizem: deixem-nos ensinar uma criança e até os 12 anos e ela sempre permanecerá católica. Agora podemos compreender melhor por que os reformadores ingleses não entenderam o caráter e o perigo do sistema escolar operante em Cambridge, Oxford, Eton e Westminster, e involuntariamente implantaram esse sistema de ensino nas praias de seu novo lar, a América, e em cada uma de suas escolas cristãs. Eles ignorantemente o promoveram e o disseminaram, e seus sucessores, como os sucessores de Lutero e Melanchthon, tornaram-se tão contaminados com o espírito de Roma que, por volta de 1844, as igrejas protestantes estavam moralmente como sua mãe. Com isso, delineamos as raízes que produziram a árvore da educação nos Estados Unidos. Embora Harvard, a primeira escola da Nova Inglaterra, não passasse de uma escola para a formação de ministros, e a Bíblia fosse sistematicamente estudada, é evidente que para todo estudante dos cursos de Harvard, que além do ensino bíblico, seu currículo foi estabelecido segundo os moldes de Eton, Rugby e outras notórias escolas inglesas, todas baseadas no sistema de Sturm. Yale, William Mary e outras instituições dos Estados Unidos foram modeladas conforme esse sistema. Vejam a América protestante instruindo suas crianças em escolas estabelecidas segundo o sistema educacional papal de Sturm. O segredo da rejeição das denominações protestantes em 1844 se encontra na história educacional que acabamos de relatar. Vemos que, embora se apegassem às formas do protestantismo, seu sistema educacional incutia continuamente no aluno a vida do papado. Isso produziu um estilo de protestantismo imbuído do espírito papal. O nome disso é Babilônia. Não deveriam nossos estudantes questionar seriamente o caráter do sistema educacional a que estão sujeitos, a fim de que não se encontrem em companhia das cinco virgens loucas que são rejeitadas no tempo do alto clamor, assim como as grandes igrejas cristãs foram rejeitadas no tempo do clamor da meia-noite, porque não compreenderam a verdadeira ciência da educação? Elas não entraram na linha da verdadeira educação e rejeitaram a mensagem. Certas ideias divinas de reformas no governo civil foram recebidas de Deus por alguns homens neste país durante os dias da ferida mortal do papado. Esses homens ousaram ensinar e praticar essas verdades. Eles promoveram os verdadeiros princípios de governo civil de tal forma que a mensagem do terceiro anjo poderia ser transmitida sob sua proteção. Mas o sistema papal de educação, como praticado pelas igrejas protestantes, representou constante ameaça a essa reforma civil, porque as igrejas não estavam dispostas a romper com o clássico rumo medieval, baseado na concessão de títulos e honrarias, sem os quais se torna difícil a prosperidade da aristocracia e do imperialismo, quer na igreja ou no Estado. Contudo, apesar do fracasso das igrejas em romper com esse sistema, os reformadores civis repudiaram todas as coroas, títulos e honras que teriam perpetuado a aristocracia e o imperialismo europeus. As igrejas, pelo fato de ainda se apegarem ao sistema de ensino papal, tornaram-se responsáveis não apenas pelo espírito do papado dentro de si mesmas, mas também pelo retorno do imperialismo agora tão claramente manifesto em nosso governo e especialmente notável em tendências para a centralização como os monopólios, cartéis e sindicatos. O ano de 1844 foi um dos períodos mais críticos da história da Igreja desde os dias dos apóstolos. O dedo da profecia, por séculos, já vinha apontando para aquele ano. Todo o céu estava interessado no que em breve aconteceria. Anjos trabalhavam com intenso interesse por aqueles que professavam ser seguidores de Cristo, a fim de prepará-los para aceitar a mensagem que naquela época devia ser pregada ao mundo. Mas a história relatada acima mostra que as denominações protestantes apegaram-se ao sistema educacional emprestado do papado, que os tornou inaptos a receber ou dar a mensagem. Por isso foi-lhes impossível preparar homens para proclamá-la. Em 1844, o mundo estava se aproximando do grande dia da expiação do santuário celestial. Antes dessa data, a história registra um movimento educativo cristão e um despertamento religioso notáveis. As igrejas populares estavam se aproximando rapidamente de seu teste crucial. Deus sabia que lhes era impossível transmitir de modo aceitável a mensagem final, a menos que entrassem na linha da verdadeira educação e tivessem uma compreensão clara da verdadeira ciência da educação. Estas palavras lhes eram aplicáveis. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Ellen White, Christian Educator, 1 de agosto de 1897. O que as igrejas protestantes enfrentaram em 1844, nós, adventistas do sétimo dia, estamos enfrentando hoje. Veremos como as denominações protestantes se opuseram aos princípios da educação cristã e dessa forma deixaram de instruir seus jovens para dar o clamor da meia-noite. Jovens adventistas do sétimo dia, milhares dos quais estudando em escolas do mundo, não podem dar-se ao luxo de repetir esse fracasso. Aquele poderoso brado, caiu, caiu Babilônia, produzido pela queda moral das igrejas populares, nunca teria sido dado se elas tivessem permanecido fiéis aos princípios da educação cristã. Se os adventistas do sétimo dia chegarem ao alto clamor com a mesma experiência vivenciada pelos protestantes no período do clamor da meia-noite, também serão como virgens loucas para quem a porta foi fechada. Todas as virgens na parábola de Cristo tinham lâmpadas, as doutrinas, mas faltava-lhes o amor da verdade que ilumina esses ensinamentos. A ciência da verdadeira educação é a verdade que deve ser tão profundamente gravada na alma que não se possa pagar pelo erro tão abundante em toda parte. A mensagem do terceiro anjo é verdade, luz e poder. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 131. Não é educação cristã, então, à luz das doutrinas? A educação papal falha em acender essas lâmpadas, pois não passa de escuridão. Certamente, os nossos jovens adventistas do sétimo dia estão vivendo em um tempo solene, tempo em que cada professor neste país, cada aluno e futuros obreiros missionários da Igreja devem encarar a situação e definir sua atitude para com os princípios da educação cristã. O fato é que, antes que possamos levar a mensagem da verdade presente em toda a sua plenitude a outros países, devemos primeiro romper todo o jugo. Precisamos entrar na linha da verdadeira educação. Ellen White, The Madison School, Special Testimonies Series, número 11, página 30. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Estamos lidando com uma questão de vida ou morte.